Esse novo modelo que está sendo estudado, nós podemos acompanhar o processo anterior, quem não pôde acompanhar de perto, mas pelo menos conhece a história da década de 90, tudo isso que aconteceu, os preços bastante abusivos, os contratos que ficaram muitas dúvidas, propinas que aconteceram com ex-governadores, e agora os usuários ganhando força, as audiências acontecendo, um debate aberto envolvendo a sociedade organizada, a população de uma forma em geral. E com essa decisão democrática dá a entender que as coisas tendem a caminhar muito bem. João Arthur, satisfação ouvi-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto, um prazer falar contigo, falar com todos os ouvintes aí da CBN Cascavel. E como você falou, é fundamental isso mesmo, a participação da sociedade nesse processo.
E a FIEP, como ela tem participado e como o senhor vê esse novo modelo que deverá ser criado?
Nós atuamos muito forte aqui na FIEP nessa questão, desde o momento que se cogitava, aí, 5 anos atrás, até uma eventual prorrogação dos atuais contratos. A FIEP sempre se posicionou favoravelmente a modelo de pedágio, mas contra uma prorrogação daqueles contratos que foram feitos numa época que não se tinha experiência nenhuma e eram muito favoráveis às concessionárias e não aos usuários, o que tornou o pedágio do Paraná caro e tornou um volume de obras pequeno proporcionalmente à tarifa paga. Então a FIEP fez esse trabalho muito forte para evitar essa prorrogação na época. Nós obtivemos sucesso com apoio muito aí da região oeste do Paraná, as cooperativas também aí da região oeste entraram forte nessa briga para que a gente não tivesse a prorrogação e sim um novo modelo. Um novo modelo baseado no que existe mais moderno no mundo. E isso a gente ficou muito satisfeito com o que a gente está vendo agora, né? O governo do estado do Paraná fez um acordo com o governo federal. Será invertido, né? Será invertido, agora não será mais o governo estadual que vai conduzir o processo. Uhum. Ele vai ter participação ativa, mas quem vai conduzir vai ser o governo federal. Nós vamos delegar as rodovias estaduais para o governo federal e o governo federal, através do Banco Mundial, que é uma entidade que atua em mais de 150 países do mundo, conhece esse assunto de pedágio como poucos tecnicamente. Eles têm um braço técnico chamado IFC, e esse IFC está fazendo toda a modelagem dos novos pedágios. Agora, numa nova tecnologia, com o que existe de mais moderno no mundo em tecnologia, para que a gente possa ter o resultado, que é o que nós queremos. Rodovias seguras, que nós possamos transitar aí com total segurança, redução do número de acidentes, redução do tempo de viagem e principalmente também a redução do custo logístico, né? O custo do pedágio, propriamente dito.
E quando se fala nos custos, se projeta aí uma redução nas tarifas em torno de 50%. Ficaria de bom tamanho, João?
O custo, na verdade, ele vai ser trabalhado agora nesses 7 meses, né? Agora que... de agora, no mês de dezembro, praticamente, nós estamos agora, até o mês de julho do ano que vem, esses trabalhos de engenharia vão levantar os seguintes pontos. Primeiro, fluxo de veículos. O que depende de uma tarifa? O que depende da tarifa de pedágio? Primeiro, depende do fluxo de veículos. Quanto mais veículos se tem transitando na rodovia, você dilui o custo da tarifa, ou dilui o custo das obras, e você reduz essa tarifa. Então, a gente, às vezes, ouve muita comparação com Santa Catarina, com o pedágio lá de Santa Catarina. Ah, mas lá só está R$ 3,00, R$ 3,50 a cada 100 quilômetros que você anda, e no Paraná você paga muito mais que isso. Realmente, o nosso preço é muito alto, né? Mas o fluxo de Santa Catarina é em torno de 60 mil eixos, 60 a 70 mil eixos por dia que passam na praça de pedágio, enquanto a média do Paraná são 15 mil eixos. Então lá você ganha no volume, né? Então, o primeiro fator preponderante para definir a tarifa? Número um, fluxo de veículos. Segundo fator, volume de obras. Então nós vamos duplicar imediatamente de Cascavel até Matelândia, terminar aquela duplicação, né? Vamos fazer de Cascavel terceiras faixas até Ibema, que não tem nenhuma terceira faixa, se anda 60 quilômetros entre Cascavel e Ibema sem ter nenhum ponto de ultrapassagem, num dia de neblina ou de chuva, ou a pessoa fica atrás de 3 bitrens, às vezes, e acaba forçando uma ultrapassagem que acaba gerando um acidente. Então, se você tiver imediatamente já terceiras faixas implantadas, você evita esse acidente. Então, quais são as obras necessárias? Esse é o segundo ponto fundamental para definir a tarifa. Terceiro ponto, qual que é o cronograma dessas obras? Se a gente quiser que essas obras sejam feitas num curto espaço de tempo, já no início do pedágio, Então, a tarifa acaba subindo também, porque a concessionária tem que buscar recursos no banco para fazer a obra e esse financiamento bancário vai para dentro do valor da tarifa. Então, nós teremos exatamente nas audiências públicas essa discussão. Até que ponto que a gente quer um valor de tarifa? Então, a gente quer, claro, uma grande redução na nossa tarifa, e a gente deve obter essa grande redução, mas a própria sociedade vai ter uma participação ativa nessa decisão. Né? O quanto que vai ser esse percentual de redução? Quanto maior a redução, pode ser até ter já reduções em alguns trechos do Paraná, até maiores que isso, mas são trechos que têm alto volume de veículos e poucas obras para fazer. Agora, se você tiver um volume de veículos menor, né, por exemplo, o trecho, vamos comparar dois trechos aí do oeste, entre Cascavel e Matelândia, você tem um fluxo muito grande, especialmente no trevo ali de Veracruz até Matelândia, que junta o pessoal que vem de Toledo, que vem em sentido Foz do Iguaçu. Ali você tem um fluxo de veículos muito alto. Então, com maior fluxo, tem uma tarifa menor. Então, você pode até colocar mais obras naquele contrato no início. Agora, o trecho entre Cascavel e Ibema, como eu citei, até chegando em Guarapuava, o fluxo já é um pouco menor do que aquele fluxo do oeste. Então, você vai ter que fazer exatamente essa modelagem, esses próximos 7 meses vão decidir isso. Por isso, é muito importante a participação da sociedade civil organizada, a participação dos usuários, a participação da FIEP, da OCEPAR e das cooperativas que são muito fortes, né? A gente vai estar acompanhando passo a passo todo esse andamento para poder influenciar, defendendo os interesses dos usuários das rodovias do Paraná, para que o usuário tenha uma tarifa justa, uma rodovia segura e, obviamente, a concessionária que vencer, ela vai ter que ter adequada a remuneração dela. Então, para chegar nessa conta, é uma conta de engenharia, é matemática mesmo, pura. Uhum. Tarifa versus volume de veículos, versus o cronograma das obras e versus o volume dessas obras que você tem que fazer com os valores de cada obra dessas. Então, o valor, para cravar um valor hoje, seria impossível, né? Qual que é o valor de desconto? Vai depender desses quatro fatores que eu te falei.